Olá! Antes de começar o podcast, vamos deixar um agradecimento aos patrocinadores do DevConf 2023, que ocorreu em São Carlos, dia 27 de maio. São eles: a Raya Dorgazil, Luísa Lebes Magalu, Adaflow, Lu Soluções Financeiras, Dio, Alura e It da UFSCar. Graças ao patrocínio dessas empresas, foi possível realizar um evento incrível para toda a comunidade. E temos vagas na RD Raya Dorgazil, e são diversas. Vagas para analista de cibersegurança, analista de TI, engenheiro de dados, cientista de dados, product manager. Para mais detalhes, confira os links na descrição desse episódio. Fique agora com o episódio do Open Sanca Podcast. Beleza, então mais um encontro nosso, assim, esse friozinho, tá friozinho aí pra vocês também?
Demais.
Frio combina com livro, certo? Gostoso.
Não, combina mais com Netflix. Talvez é por isso que eu não terminei o quarto capítulo.
Ô, Cadu, tudo bem, não tem problema.
Estava atrasado, tava no terceiro.
E o quarto capítulo é Finite Time. Tempo finito.
E yeah, é isso aí, ó.
Baita de uma verdade. E aí, qual foram as impressões de vocês?
Ah, eu achei bem, tipo, o paralelo daquela outra parte do outro livro, né? Que fala sobre como que você gasta o seu tempo trabalhando, né? E, tipo, é legal ver que tudo é praticamente um capital, né? Ou você vai utilizando o seu capital para fazer alguma coisa. Capital de felicidade, capital de energia para fazer alguma coisa, capital de tempo, né? O tempo que você precisa para trabalhar em alguma coisa, e mais importante aí, o capital de influência dentro da equipe. E tipo, saber que isso daí é praticamente uma barrinha de especial que você usa quando você precisa. Né? É interessante. É.
Com as barrinhas do The Sims.
Então, chega na barrinha do The Sims ali, é aquilo. E é legal.
Quando ele mostra as barrinhas, principalmente na barrinha da credibilidade, eu me imaginei carregando o especial do The King of Fighters, tá ligado?
É, não, é isso
mesmo. Segura três botãozinhos e demora, você fica ele carregando aí.
Mas... uma coisa que fala muito disso, e igual a gente já discutiu antes, mesmo nesse livro, no outro, é você investir coisas para trazer sucesso para a empresa, tipo, para ser útil, sabe? E evitar você gastar sua energia com coisas que não vai agregar em nada.
No final, esse capítulo resume isso daí. Escolher onde você se envolve, né? Escolher qual sala você quer entrar, escolher qual projeto você quer fazer ou participar, porque o seu tempo é finito e outras coisas irão ocorrer que estão sob sua responsabilidade, então você tem que escolher sabiamente.
É, inclusive lá ela mostra três tipos de pessoas, né? Uma que tá sempre ali com um tempo ocioso, né? Tipo, ela mostra lá o ABC, né? O A, aquela pessoa que... Não é que ela tem tempo ocioso, mas o buffer time dela sempre dá para trazer coisas novas. Então, isso significa que ela não está investindo todo o tempo dela em coisas úteis. E aí, quando não tem coisas emergenciais que entram, ela tá meio... Putz, tô monótono aqui nessa empresa, sabe? Não me vejo, tô sem nada para fazer. E aí tem o outro extremo, né? Que é a pessoa que tá sempre, quando tirando o buffer time ali, né? O trabalho que ela sempre faz, tá sempre no limite. E aí quando cai uma emergência nela, putz, eu tenho que escolher alguma coisa aqui para fazer, porque não vai dar tempo de pegar tudo. E aí eu gostei que ela fala que o ideal é você estar ali naquele meio. É, você ter um tempo bom para trabalhar nas coisas que são fixas, e tem um buffer time ali que dá para agregar, pegar coisas importantes que aparecem, mas que isso não vai fazer você trabalhar demais. Então, eu gostei desses três pontos. Ela fala, né, pra deixar sempre um... pensar sempre nesse buffer time ali pra não... Sim. Pra você não alocar 100% do seu tempo, porque coisas inesperadas acontecem.
E irão acontecer, né?
Ah, sempre. Toda hora.
E você, Mari?
É isso mesmo que eles estavam falando dos recursos, né? Que são cinco. Energia. Eu anotei aqui que é energia, qualidade de vida, credibilidade, capital social e habilidades. Eu adorei o que você falou sobre credibilidade, porque a hora que eu estava lendo, eu falo, gente, isso é tão difícil manter, porque ele vai falando como você vai perdendo, como você vai recuperando e tudo mais. Essa parte que o Carlos falou, eu achei engraçado o título que ela deu para os níveis, assim, né, do ABC, que é tipo, tá um TED, o que é que ele falou? É. Balanceado e calmo. Aí depois ela fala, um pouco estressante, mas eu consigo fazer. E o último, que é esse que já lotou toda a agenda, vira um caos, odiando a vida.
É. Isso reflete, no, ela fala muito, né, que isso vai refletir não só no trabalho, reflete no seu social também.
É, entra na qualidade de vida. E na qualidade de vida ela também pergunta o que é interessante, o que, que a gente considera, né? Tem gente que considera um bom ambiente, colegas de trabalho, tem gente que, ah, eu gosto porque eu estou recebendo uma quantia que eu consigo ajudar minha mãe. Não sei se vocês viram isso também.
Dá esse exemplo, né? É, e...
Pra mim é ganhar dinheiro e lutar pela sexta hora.
Semana de 3 dias agora, né, Cadu?
É, semana de 3 dias, porque de 4 é muito, muito mais
muito estressante. É, eu gostei demais nessa parte onde o recurso principal do capítulo é o tempo, mas ela cita os outros negócios, né, que você falou, né, Mari? Então, tem todos esses recursos, e você pensar nesses recursos como essas barrinhas. É uma abstração até bacana, você, pô, será que é assim? Pô, eu não consigo me ver assim, como que tá. Mas eu gostei de um ponto, um capítulo, onde ela pega os projetos que você tem que escolher, e ele fala, tá, esse projeto. Aí meio que ela monta uma barrinha daquilo, vai aumentar, vou ganhar mais tempo, vai diminuir meu tempo, vai meter aquele
de verdade. Eu acho que, tipo, isso, esses pontos, essas barrinhas, elas estão nesse capítulo que fala de tempo. Porque eu acho que o tempo é uma variável, ao meu entender, o tempo é uma variável que afeta tudo, sabe? É exatamente igual no The Sims, sabe? Tipo, você tem aquele dia pra fazer essas barrinhas verdes se alocarem, sabe? Então, o tempo é o grande, é a grande variável que vai mexer em todos os outros. Então, eu acho que por isso que a gente fala de tempo, mas ele não é uma opção, não é uma categoria a mais das barrinhas. Ele é a variável que vai controlar tudo isso. Tipo, você precisa acomodar todas essas categorias dentro da constraint de tempo. Eu acho que foi isso que eu entendi.
E ela cita aquele algoritmo do bean packing, né, sobre isso. Então, você tem um monte de coisa e no final é tudo dentro do tempo, né? Então, você tem que otimizar os projetos com as devidas constraints de energia, de vida social, de qualidade de vida, do capital social, de credibilidade... Tentar otimizar tudo isso dentro do quê? Qual que é o container do bean packing? Eu entendi que é o tempo, né? Então é o que, no final, é o que vai trazer visibilidade da empresa, resolver problema da empresa. Maneiro. É, ela descreve cada um dessas constraints, né? Energia, qualidade de vida. E eu gostei que ela cita muito sobre o privilégio de você trabalhar em empresa tech, né? Porque qualidade de vida... tem alguns trabalhos que isso é muito conflitante, né? A pessoa se desgasta fisicamente, se desgasta de vários tipos e convenhamos, quem trabalha em tecnologia tem privilégios nesse sentido. E eu gostei que ela frisou bem disso, sabe? Sobre boa remuneração, etc. Ela não deixou isso, não deixou embaixo do tapete, não, é coitado da gente. Ela deixou isso evidente, achei bacana, sabe? E ela fala da credibilidade, onde a parte que eu mais gostei, assim, de todo esse do capital social, né? Onde você construir é difícil, as formas de construir, né? Então, como você constrói uma credibilidade, mas você às vezes não põe a mão na massa, como você também constrói uma credibilidade sendo um líder, né, sendo educado, com uma boa comunicação. Então, você só muda os skills, né? Só muda os skills, você consegue, continua construindo uma boa credibilidade, o quão importante isso é. É bem, bem bacana isso mesmo. E o principal highlight nesse ponto que eu trouxe é aquela questão que o staff engineer está sempre procurando balanço entre ver a big picture, né, e olhar para soluções locais pragmáticas. Essa é a frase que ela usa. Por quê? Você está ali escolhendo entre fazendo o seu bean packing, né? Tem um time, uma solução local sendo pragmático, você tem que olhar big picture. Como que você tem esse discernimento e fala, não, peraí, agora vamos fazer uma coisa estratégica, vamos fazer uma coisa local, que linka isso com todos os outros capítulos, né? E gostei muito mais, gostei muito, muito desse ponto, sabe?
Nessa parte do... Opa, alguém falou?
Desculpa, pode...
Não, é que na parte do How Biz You Are, que é o gráfico, ela coloca lá assim que agora se você já tem o mapa da localização, o que seria importante, então você também tem o mapa do tesouro, que é onde você quer estar. Então, para você se organizar, levando que tem esses dois pontos que você já sabe, fica mais fácil na teoria você organizar a sua agenda. Que é esse ponto também que...
E eu achei bem legal a dica dela de colocar tudo na agenda. Tipo...
Mano, e eu faço isso?
Então, eu não faço, sabe? E às vezes vem uma reunião, vou marcar nesse horário, beleza. Só que eu esqueço que eu tinha um compromisso pessoal, sabe? Fica esse caos. E ela bota tudo, almoço.
É
muito bom.
Eu não coloco tudo. Eu não coloco meu almoço, eu não coloco... Eu coloco tarefas grandes, por exemplo. Sei lá, amanhã eu preciso escrever uma documentação importante. Eu vou lá na minha agenda, eu vejo que eu tenho 3 horas livres. Eu bloqueio 3 horas em escrever documentação importante.
Ah, não, você coloca também coisas pessoais na sua agenda?
Eu coloco coisas pessoais que são, por exemplo, o Clube do Livro tá lá, um horário, mas eu, naturalmente, pelo meu fuso horário, ninguém vai me chamar nesse horário, né? Mas tá lá justo só por eu ter um lembrete que, ó, hoje é quarta, hoje tem um Clube do Livro. Às vezes tem algum médico aí, eu vou colocar na agenda, porque pra galera, quando for querer me agendar alguma coisa, pô, esse horário onde não tá. Aí eu, claro, aviso minha gestão que eu vou estar ausente, mas tem lá, se algum desavisado for me chamar pra uma reunião, pô, não, cara, esse horário eu não posso, né? Você não viu? Tá ocupado minha agenda. Então eu uso, não uso pra pequenas coisas. Vou ali conversar com tal time. Mas os one-on-ones que eu tenho com os tech leads, com algumas pessoas, estão na agenda, tudo certinho, né? É bem bom.
E ele me lembrou o meu antigo chefe, ele fazia isso. Então eu ia na agenda dele, levar minha filha na escola, sabe? Ao meu almoço. Então tinha tudo ali, então eu sabia quando a agenda.
Eu achei muito boa essa parte, muito boa mesmo.
É bom demais você ter tudo na agenda, porque, tipo, é um ponto que eu vejo que é necessário quando você trabalha... É o que você falou do fuso horário. Eu trabalho com, tipo, com fuso horário da Índia, fuso horário da Irlanda, fuso horário daqui, do Brasil. Então, tipo, são três fuso horários. É difícil de encontrar o lugar que você fala, olha, esse horário eu preciso ficar aqui porque tem gente trabalhando. Tem gente normal, tem gente dormindo naquele horário. Então, tipo, quanto maior fica a expansão do seu fuso horário, mais difícil fica para a sua vida se você não tiver tudo na agenda. Tipo, horário que você tá trabalhando, horário que você tá livre para fazer uma reunião.
E isso, cara, depois que eu comecei a usar bem o Google Calendar, cara, ele é muito bom, sabe? Ele tem lá, você bota o seu horário de trabalho, aí o pessoal que tá em outro fuso horário vai botar o horário de trabalho e ele já sabe, putz, esse é o horário se vocês têm meio que de trabalho junto, tá ligado? E marcar essa reunião.
O Outlook ajuda muito nisso, ele tem lá um assistente de agenda, então eu quero falar algo com o meu gerente, com um outro spec, pô, achar a agenda das pessoas é complicado, ele pega daqueles match, ó, todo mundo junto, só daqui 3 dias tá horário.
Daqui 3 anos.
Não, é tipo isso.
Vocês conseguem, mas...
Tem um ponto, né, que ela fala que nesse capítulo ela vai falar de uma forma mais egoísta, que é onde valoriza o nosso tempo. e dá tudo isso. Mas ao mesmo tempo ela põe essa nota, né? Lembrando que você é compatível com o jogador de equipe, que é onde vem, tem que casar todas as agendas aí. Então, tipo, tem que valorizar o seu tempo, mas não se esqueça também que você joga em equipe. É.
Pô, ela menciona umas duas vezes sobre o egoísmo. Aí eu, sei lá, assim...
É, então, você viu que ela
parece
fala...
Parece que ela tava preocupada em falar que a gente tem que ser egoísta, porque a gente tá pensando na nossa carreira, na nossa qualidade de vida, nos nossos skills, né? E aí, meu, eu acho que a gente tem que ser egoísta, assim, né? Eu acho que, claro, vai ter momento que onde você, igual ela fala, vai ter projeto que não vai te trazer um aprendizado... Mas aí lá, você sabe disso, mas lá dentro, quando você vai no projeto que vai estar talvez um pouco mais entediante, tenta procurar algo, algum aprendizado. Então, aí eu acho que entra um pouco de maturidade para você ter esse nível de egoísmo e não só querer tudo, só ganhar, ganha, só ganha, você ganhar, né? Então, tipo, a empresa tem que ganhar também, os seus colaboradores, seus amigos têm que ganhar. Então, pô, você tá num projeto chato, mas outra pessoa, ela quer liderar o projeto, pô, deixa outra pessoa liderar. Participa do projeto da pessoa, que isso é importante no projeto. Mas deixa aquela pessoa liderar. Então, assim, no final tá todo mundo ganhando, sabe? Então, esses pequenos divergências, eu gostei também.
É que ela volta no ponto, ela faz uma hora sobre ser o adulto na sala, né? Que eu acho que, não sei se foi do outro livro, acho que talvez seja o medo de mostrar... incentivar um certo egoísmo, mas também não alimentar o fato de, sabe, pode ter sido isso.
Eu acho que você tá certa mesmo, pensando, ouvindo você falar, a autora tá tentando não ser muito cagadora de regra, pra, senão ela vai formar um monte de staff egoísta, né? Talvez ela tá tendo esse cuidado do jeito que ela comunica, justamente para que, como é um assunto novo e talvez até delicado, as pessoas não mudarem seus comportamentos, talvez, né? Verdade, não tinha pensado nesse lado. E a questão de escolher o projeto, nossa, ela dá um monte de exemplo, um monte de cenário, um monte de pergunta, projeto que você é convidado, projeto que você pede para participar, quando você tem uma ideia, crise, e olha... Eu gostei demais, viu? Porque tem vários exemplos para qualquer tipo de empresa, né? O que vocês tiveram, algum insight, algum highlight desse lado?
Essa parte de escolher o projeto, ela usa bastante o capital social, né?
Uhum.
Um pouquinho da credibilidade. Ela dá não sei se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Mas ela dá o exemplo de tá com bastante credibilidade, tem um bom capital social, e aí você tem em resolver um problema e gasta tudo com isso. Sendo que não tem retorno no final, você acaba aí colocando as suas barrinhas de energia, de capital e de credibilidade a risco, porque simplesmente você achou que aquilo ia ajudar, a empresa não estava dando atenção para aquele problema, não tinha o porquê. E ela cita, né, um caso que a pessoa deu muita atenção para aquilo, usou recursos e lá se foi as barrinhas.
Deve ser uma gestão de... Se gerenciar projeto já é difícil, né? Em todos os níveis, gerenciar esse tipo de recurso... A gente não aprende isso na escola, né, mano? A gente não aprende isso... E no final, não é software, né? Gerenciar seu tempo, gerenciar sua energia, gerenciar os relacionamentos que você tem, gerenciar a sua imagem pessoal, né? Sua credibilidade. A gente não aprende isso, às vezes nem com os pais, né? Nossos pais também não aprenderam isso para nos ensinar. E a gente tem que aprender tomando porrada, né? Acho bem bacana ela trazer esse tipo de coisa, porque, meu... Eu acho que dois capítulos atrás ela fala que o staff... precisa saber outros skills além de saber engenharia, né? Ela fala sobre conhecer mais produto, conhecer pessoas, às vezes conhecer marketing, né? E agora ela traz esse monte de constraint, né? De você saber lidar e gerenciar, e no final é gestão também. Achei isso espetacular. Não sei se vocês tiveram... Vocês perceberam que eu tô bem empolgado com esse livro, né?
É esse capítulo eu me empolguei mais também.
Ah, mas é bem legal de ver os exemplos, né? Tipo, eu gostei de ver realmente os mais e os menos lá. Aquele negócio da rotação lá do on-call, daquele exemplo lá. Ah, legal, o que que isso vai me trazer de bom? Vai me trazer muita credibilidade, né? Eu tô ali, eu tô ajudando o time, eu tô fazendo as coisas, mas a minha... Eu vou gastar uma energia, porque eu vou estar lá no final de semana trabalhando, né? E são as coisas pequenas aí que aumentam esse capital de credibilidade. É, você ajudar alguém no Slack geral da empresa, você ajudar um ticket que está travado em algum outro lugar que acabam postando, você, sei lá, você aparecer, por exemplo, no Meetup falando da empresa e etc. Tipo, são coisas pequenas que acabam gerando aí diferentes tipos de credibilidade, né? Seria interessante também dividir a credibilidade de, tipo, a credibilidade de eu sou uma pessoa técnica, eu sou uma pessoa que manja do código e do CI, sei lá, essas coisas. E a credibilidade que você tem de conversar com as pessoas, né? Tem hard skills e soft skills. O quanto que você é bom em cada uma delas e quanto que a empresa acha que você é bom em cada uma delas, né? E você pode, tipo, forçar essas coisas, aumentar e diminuir de jeitos diferentes.
E, ô Fernando, tem um momento no livro que ela fala sobre a questão da credibilidade, quando você se desloca muito do código, né? Aí o time, ele pode olhar para você e falar, você não sabe mais essas tecnologias, né? Então, com o tempo, naturalmente, você perde credibilidade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e eu já sofri com isso, né? Um dia eu em outras experiências, o pessoal me julgar... julgar a minha credibilidade por uma provável falta de experiência em uma determinada tecnologia, né? E, meu, é bem ruim assim. Eu nunca tinha percebido que a curva vai caindo mesmo. Falei, caramba.
Então. É manter o sangue difícil.
É, muito difícil, muito difícil.
Isso entra muito com o Will Larson falava no outro livro, né? Sobre o cargo te dar essa credibilidade, entendeu? Tipo,
uma credibilidade implícita, né? Assim,
exato. Importa ser staff engineer? Para algumas pessoas, sim, porque sem isso ela não ganharia essa credibilidade.
Implícita.
Mas o staff engineer que não ajuda o time, que não é educado, isso aqui, a credibilidade dele, apesar dele ter o cargo e ter a chave das portas, vai cair a credibilidade dele. Não consegue dar soluções, não trazer soluções e tudo mais. É complicado. Bom, o capítulo é relativamente curto, eu achei, né? Não sei se tem muito mais que a gente falar, mas assim, tem uma parte que eu gostei muito, que ela as perguntas que você pode fazer para você mesmo, né? Sobre projeto, quando você estiver escolhendo um projeto. E, meu, e tem pergunta de energia, pergunta de qualidade de vida, né? E é uma pergunta melhor que a outra, assim, igual... Não vou falar todas aqui, não sei se vocês tiveram highlights e tudo mais. Mas quando ela fala assim, você tá procrastinando? Você vira e mexe, eu me pergunto, pô, você tá procrastinando? E ela cita o artigo do No Snacking.
Uhum.
Né? Não li ainda, assim como não li o do OPP também, mas tá salvadinho aqui. Justamente para ler. E, cara, essa questão da procrastinação é complicada, né, mano? Muito complicado. Eu tenho medo de procrastinar, sabia? Não sei se por já ter procrastinado muito na minha vida.
Eu não, se meu patrão não tá reclamando.
Se ninguém tá percebendo, né?
É que, tipo, tem aquele negócio de você procrastinar demais, assim, né? Mas... O negócio é, hoje em dia, a gente tem que pensar também no nosso capital social e na nossa felicidade, né? Tem toda essa parte. E é importante a gente ter um tempo para procrastinar, porque não só é um tempo de procrastinar, mas também é um tempo de você estar liberando para você ser preemptado. Né? Voltando ali naquela discussão, você tem que ter um tempo, né, para fazer isso. Então, tipo... Você absorver isso pra vida é legal também. É um ponto importante.
Concordo. Mari?
É que a hora que o Fer estava falando, eu lembrei de uma parte do livro que falei, não, isso é sensacional. E aí, Carlos, eu não sei se procrastinar tem algo muito bom nisso. Ó, se você está procrastinando algo, não deu nada de ruim, ninguém percebeu, e está ali na sua agenda, mas vai sendo remarcado, ela fala, isso deveria estar aqui porque já não faz parte, já não deveria, já ficou para trás, acho que não deveria fazer. Então, a melhor forma de descobrir se algo já não é para estar na agenda pode ser a procrastinação, tem algo bom nisso.
Procrastinar a priorização de coisas que você não quer fazer.
É, aí você fala, ninguém reclamou,
pode. Uma boa ideia, hein? Chega a sua agenda cheia de reunião, escolher uma reunião aleatória e apagar. E ver se alguém reclama. Se ninguém reclamar. Roleta russa de reunião, tá ligado?
Aí no, ainda no assunto da procrastinação, acho que no livro anterior é isso, que ele dá. Ele dá o exemplo lá do snacking lá, onde você vai fazer uma atividade, e na verdade aquilo só tá. Só é gostoso pra você. Isso não tá tirando valor nenhum, né? Pô, você tá procrastinando claramente, tá fazendo, vou automatizar esse build aqui que só eu me incomodo com ele. Você passa 3 dias fazendo aquilo lá, né? Uma atividade pequena, com baixo valor, com baixo impacto, com baixo tudo. E, meu, eu acho que essa é uma das piores formas de procrastinar, porque você tá gastando seu recurso, que é o tempo, mano. Você não tá só mandando algo que você não quer fazer pra frente. Você tá gastando tempo com outra coisa pior ainda, sabe? Então é foda.
E aqui um recurso também é a energia, que ele fala do smart brain.
É verdade.
Aí você tá usando o seu cérebro, gastando sua energia com isso. É, tem um tempo do smart brain, que o seu cérebro já fica... Nossa, eu não tô rendendo muito.
E ela menciona que sobre nessa parte do smart brain, onde quando... Depois de várias horas de reunião, no final do dia você quer ler um artigo, sei lá. Aí você começa, seus olhos parceiam as palavras, mas seu cérebro não grava nada. Meu, várias vezes à noite assim, às vezes, vou ler um pedaço do capítulo do livro. Aí eu começo assim, já vai. Não, para. Não adianta. Não adianta seguir, vou ter que voltar e amanhã eu termino. Acontece comigo muito isso daí. Acho que minha energia. Ela vai rapidinho, assim.
Eu não sei vocês, mas a gente que é dev, né? A gente tem esse problema. Às vezes a gente tá um dia cheio de reunião e a gente fala, putz, não trabalhei nada, tá ligado? Mas você ficou quase 8 horas em reunião. E aí a gente, sei lá, antes não dava muito essa culpa, eu preciso trabalhar mais. Pra... Hoje não, então. Hoje eu tento lembrar que reunião também é trabalho.
E também é trabalho,
se... Se o pessoal achar ruim que não tá entregando, pô, então vamos tentar organizar melhor essa agenda de 10 reuniões no dia. Sabe? Não faz sentido.
Sim.
E ela fala também para você tentar descobrir o que te gasta mais energia, né? E aí, ó, o que tá te consumindo mais energia? Se você parar para pensar que você participa de muitas reuniões, você tem que ter uma escuta ativa, aí tem todos vários livros, você tem que ter uma comunicação assertiva, uma escuta ativa. Se você fica 6 horas em reunião, você já fica, nossa, você já foi toda a sua energia mesmo. Se você tiver qualidade, não tem como você ficar acabado no final do dia.
Principalmente se toda reunião, você precisa ser o cara, o líder da reunião, o assunto é sua responsabilidade... Aí você tem aquele monte de coisa pra fazer, né? Às vezes a gente tem reunião modo podcast, né? Nossa, às vezes são as melhores, assim. Você precisa responder e-mail, fazer coisa. Entra numa reunião modo podcast, onde você... claro, né? A gente aprendeu que a gente não deveria estar nela. Mas, às vezes, não tem capital social suficiente pra recusar a reunião. Né? É. Ou nem a credibilidade suficiente pra recusar uma reunião. Você entra e tá no modo podcast, mano. Isso é uma triste realidade também. Se vocês me permitirem voltar um pouquinho nesse capítulo, tem uma parte muito bacana que ela tá falando de todos os skills, de todos os recursos, e habilidades é um dos mais abstratos, assim, porque não é uma habilidade, né? É todas as suas habilidades. E ela fala a forma de você manter, a gente falou que que a credibilidade vai caindo, que os próprios skills vão caindo, para você deliberadamente estar sempre praticando, é uma coisa que eu tento, estar sempre lendo, praticando algo, e trabalhar com alguém que tem muito aquele skill. E eu tentei lembrar na minha carreira se eu tive já essa oportunidade de escolher, não, eu vou trabalhar com o Cadu porque ele sabe muito Ruby. Eu não vou trabalhar com o Fernando porque ele não sabe Ruby e eu quero aprender Ruby. E eu não lembro de ter tomado essa decisão nunca na minha vida. Não lembro. Vocês já pensaram, tiveram essa oportunidade de escolher alguém pela skill da pessoa para trabalhar?
Eu não escolhi pela skill em específico, mas eu escolhi por, tipo, pela skill da empresa em si. Então, tipo, na empresa não tinha mais ninguém que eu pudesse absorver. O que eu queria pegar. Ah, eu quero pegar alguma coisa relacionada sobre engenharia de dados, alguma coisa mais parruda, né? Entender um pouco mais essa parte. E não tinha isso quando eu tava trabalhando. Então, legal. Vamos ver o que a gente pode fazer em outro lugar. E talvez isso se encaixe também um pouco naquela discussão de onde, qual que é o mapa que você tá, né? Onde que você tá no seu mapa do tesouro, no mapa da empresa, e a sua posição naquele mapa e como que ela fica na posição do seu próprio mapa do tesouro, né? O que você quer também é o que a empresa pode te oferecer, né? Então, tipo, eu mesmo, eu não peguei uma pessoa em específico, mas eu peguei outra empresa em específico.
Legal. E o livro anterior, ele fala muito disso, sobre escolher a empresa. Então, aqui ela tá falando de projetos, talvez assumindo que qualquer empresa tenha muitos projetos para você evoluir. É, não é uma realidade. Vamos colocar aí, sei lá, 40% das empresas são assim, né? Com vários projetos para você poder escolher onde você quer participar. Não é uma realidade. Mas eu acho que a relação é a mesma. Escolher uma empresa, escolher um projeto. Maneiro. Mari, Cadu, alguém também mais?
Vou deixar a Mari falar. Não lembro de nada específico assim.
Nesse ponto da habilidade, ela fala, acho que são três, né? Porque a hora que eu vi que ela ia ensinar como adquirir as novas habilidades, foi graças a Deus, porque isso é bem difícil. E aí ela começa a primeira, fazendo cursos, lendo livros, e ela fala, isso tende a se estender no seu horário livre, e com certeza é. Aí a segunda, ela fala essa forma, trabalho de em colaboração, né? Com alguém que é mais habilidoso naquela tecnologia. Vocês fazem um pair e aí vai aprendendo, que é legal também. Eu tenho medo quando eu começo a fazer muito pair, porque eu começo a me sentir dependente, então eu já entro, obrigada, mas dá um pouco para eu fazer sozinha. No pair programa eu realmente preciso pôr em prática, porque eu não absorvo tanto só assistindo. E o terceiro, ela fala que é aprender fazendo, e ela coloca, é o mais comum. Honestamente, para mim, o ideal seria o 2, o 3 e o 1, um pouquinho mais assim, ó, agendando, sabe? Assim, ó, aquelas barrinhas, um pouquinho lendo, um pouquinho em pé, um pouquinho fazendo. Eu acho que é a melhor forma para mim, um pouquinho de cada, porque ou você acaba sobrecarregando um colega de trabalho, ou você acaba sobrecarregando o seu tempo livre com cursos e leituras, ou você fica louco fazendo sozinha.
E aprender fazendo é uma forma, né? Às vezes vai quebrar a cara mesmo com alguma coisa, é isso aí. Bom, o que mais, pessoal? Mais insights que vocês tiveram? Mais aprendizados?
Chegamos no meu limite, tudo da onde eu vi.
Eu vou tentar colocar mais coisas um pouco melhor na agenda, porque é interessante você ter isso, né? E dado que você, sei lá, você tá trabalhando com múltiplos projetos ao mesmo tempo, é bom você ter os slots, porque aí você não se preempta para fazer outras coisas. Você fala, olha, eu tô trabalhando aqui nesse negócio por pelo menos 2 horas ou 3 horas. Alguém mandou uma mensagem no Slack, né? Eu não posso olhar isso daqui até terminar pelo menos o que eu tô fazendo. Então, tipo, você ter isso é bom, tipo, no long run, para você conseguir terminar as coisas.
E, Fernando, onde eu abri o jogo assim, me pediram uma determinada demanda lá para fazer. Não, eu falei, faço, com certeza, para quando você precisa. Ah, preciso para, sei lá, hoje é quarta, sexta-feira que vem. Ah, beleza. Eu fui na minha agenda e coloquei para fazer quarta e quinta da semana que vem, né? Joguei essa atividade para frente. Aí depois me questionaram assim, ah, mas você poderia ter feito antes? Eu falei, eu poderia, mas eu me programei para fazer quarta e quinta que vem, né? E não atrasei, eu entreguei, era fazer um relatório, não lembro o que era agora, na verdade. Mas, ah, pô, mas podia ter feito antes, né? Não, minha agenda tava cheia, eu achei esse lugar e me planejei para fazer nesse dia. Né? Então, tinha outras pessoas alinhadas, mas quem não tava alinhado, ele queria antes, né? Assim, só porque sim, sei lá. Então, foi bom. E qual o argumento? Não, foi só o meu planejamento, não foi nada mais.
Tem que respeitar seu tempo.
É o que faz.
Não, é igual uma obra, né? Ah, eu queria esse muro aqui. Pra quando? Ah, pode ser pro sábado que vem. Aí chega sábado que vem, você vai ver, mas putz, se você tivesse entregado na terça-feira esse muro, cara, não faz sentido, sabe?
Pois é. Não faz sentido mesmo. Ai, ai. É isso então?
Não? Ah, um ponto sobre o capital social. Ah, e é isso, é importante. Eu tô aprendendo algumas coisas aqui. É engraçado que eu não tenho uma profissão de staff plus, tudo. Eu ainda almejo cargos mais baixos. Mas isso serve para cargos como pleno, sênior, que quer almejar um staff plus. É sobre o capital social, ela fala, fique de olho nas pessoas que influenciam a sua calibração. E acessos aos bons projetos e promoções futuras. Isso é essencial. Parece bobo, mas, gente, eu nunca fui... Parece que eu falo do egoísmo, inclusive, e tudo mais. Mas ninguém gosta de trabalhar por hobby. Nossa, acordei, vou trabalhar agora 8 horas. Você tem um interesse em ser promovido? Você tem interesse em bons projetos e melhorar a sua... Acho que todo mundo, né, tem isso, é normal. Então, no Capital Social, ela fala sobre isso e eu falei, nossa, e agora que meu olho está um pouco voltado para isso mesmo. E é super importante. Às vezes, uma ajuda que você dá para um par do seu chefe pode vir a te ajudar algum colega da equipe vizinha. Essas coisas tudo podem vir me ajudar numa calibração.
Com toda certeza. Acredito muito nisso daí. E no final, o Capital Social você constrói com credibilidade... Aquela exposição, né? Você mostrar seu trabalho. E, meu, você precisa fazer esse networking. Não tem como. Você tem que ter relacionamento com as pessoas que vão te levar na carreira aonde você quer, vão permitir que você faça as coisas. Se alguém precisa tomar uma decisão para um projeto X, né? Essa pessoa que está tomando decisão vai procurar ter pessoas que ele conhece, que ele confia, que já tem a credibilidade. Meio que natural, né? Não vou pegar um desconhecido, que eu não sei quem que é, que eu não confio, para fazer um projeto crítico. Então, a gente precisa construir esses laços, sim. Acredito muito nisso. Beleza?
Beleza.
Tá certo. Muito bom, pessoal. Muito bom. Cara... O livro está me surpreendendo cada vez mais. E vamos ao quinto capítulo no próximo encontro. Tá bom?
Vai querer manter semana que vem?
Né? Semana que vem deixa quieto.
Melhor. Próxima semana é DevCon.
Então a semana que vem a gente pula. A gente vai se falar agora em junho. Tá bom?
Combinado.
Valeu, pessoal. Boa noite.
Valeu, boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.